Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Unimed Pelotas. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7 horas está no ar. O Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, na sua edição local, feita especialmente para você, morador aqui do sul do estado. Esta sexta-feira, dia 23 de julho de 2021, que começa com bastante cerração, tempo ainda fechado por aqui, pelo menos no bairro Areal, em Pelotas. Temos a temperatura agora de 9 graus, uma temperatura mais elevada do que os outros dias da semana, pelo menos os termômetros indicam que não temos o mesmo frio que tivemos durante toda esta semana. Temos, então, um começo de final de semana com temperatura um pouquinho mais elevada do que estávamos habituados nesta última semana. Foi uma semana com temperaturas muito baixas, tivemos aí 3 graus, 2 graus, 1 grau, então realmente foi uma semana com bastante frio, mas pelo menos nesta sexta-feira temos a temperatura então de 9 graus aqui em Pelotas neste momento e muita cerração. Por isso, desde já, a gente pede atenção redobrada de todos os motoristas que estão na audiência aqui da Gaúcha Zona Sul por conta do trânsito. Então, esse horário a gente sabe que ainda falta um pouquinho de luz, então não clareou o dia totalmente ainda e ainda tem mais essa diversidade que é a cerração. Então, atenção redobrada de todos os motoristas que estão aqui na nossa audiência. Agora são 7 horas 2 minutos, vamos saber também como é que amanhece o dia em Rio Grande. Por lá está Ian Tâmbara. Fala, Ian, bom dia.
Fala, Fred, bom dia a todos. Pois é, por aqui segue também com muita cerração, amanhecer bem fechada, neblina, e ainda tem um vento um pouquinho mais forte, que ainda faz essa neblina se espalhar mais ainda. E é uma cerração que vem úmida, então gera, inclusive, na área externa, assim, chega a molhar, parece até uma garoa, dá a impressão de uma garoa, mas é uma neblina mesmo, bem forte. Estamos de volta aqui em Rio Grande, né, Fred? Depois de ontem fazer um horário diferenciado para acompanhar a agenda do governador por aqui, tem muitos anúncios que foram feitos, promessas que foram colocadas em jogo, algumas apresentações de projetos futuros também. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa. Promessas, projetos, apresentações foram feitas não só pelo governador, mas por outras autoridades relacionadas ao porto, à prefeitura, e a gente vai destrinchar isso aos poucos ao longo do programa.
Governador Eduardo Leite, que vai estar aqui em Pelotas hoje também, promete alguns anúncios, principalmente para o setor do turismo, vai também se reunir com todos os prefeitos aqui do sul do estado, através de uma reunião com a Zona Sul, lá na Prefeitura de Pelotas, depois vai ainda para o município de Cerrito, também aqui dentro do sul do estado. O governador que ontem, depois de retornar de Rio Grande, teve um jantar aqui em Pelotas e permaneceu aqui na sua cidade, né, Pelotas. 7 horas 4 minutos, Gaúcha Hoje é para a CC, Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. E também Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. É o Unipersonal, ligue para 3309-4900. Pode mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp, o número é 999-509-495. 999-509-495, o WhatsApp da Gaúcha Zona Sul. Estamos aguardando ansiosos o seu recado, a sua mensagem. E vamos direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Produzida em parceria com o site GZH. Ônibus sai da pista, tomba e deixa ao menos 10 feridos na BR-116 em Camaquã. Camila Viegas.
O acidente ocorreu na altura do quilômetro 389 da BR-116, no sentido interior capital, por volta das 11h40 da noite desta quinta-feira. Nenhum dos envolvidos teve ferimentos graves. 5 deles foram levados para a unidade de pronto atendimento de Camaquã e outros 5 para o pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora Aparecida, também no município. Ainda não há confirmação sobre o que teria causado o acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus ainda segue tombado no local, mas não causa bloqueios na rodovia. A previsão é de que ele seja removido durante a manhã de hoje.
Hoje em Pelotas tem vacinação para pessoas com 31 e 30 anos. Quem tem essas idades ou mais poderá ir até o centro de eventos para ter acesso à primeira dose da proteção. As equipes de vacinadores estão aguardando no local nesta sexta-feira e sábado, a partir das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Também hoje, nos bairros, portadores de deficiência permanente que recebem o benefício de prestação continuada e pessoas com as comorbidades definidas já pelo Plano Estadual de Vacinação, com idades entre 59 e 54 anos, além de pacientes com doença renal crônica e síndrome de Down, poderão comparecer a um dos 7 pontos de campanha para completar o esquema vacinal contra o coronavírus. A ação será das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. Receita Federal libera hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021. Ramon Nunes.
Um cortejo de cerca de 5 quilômetros pelas ruas de Porto Alegre encerrou as homenagens aos dois bombeiros mortos durante o combate ao incêndio do prédio da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Os esquifes com os corpos do tenente Derocide Almeida da Costa e do sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz foram trasladados em caminhão dos bombeiros do 1º Batalhão de Bombeiro Militar, no bairro Praia de Belas, até o Memorial Martim Lutero, no bairro Santo Antônio. Sirenes das viaturas e buzinas dos veículos que passavam pelo cortejo e aplausos de pedestres marcaram o deslocamento dos militares. Mais cedo, ocorreu velório no 1º Batalhão de Bombeiro Militar, seguido de cerimônia religiosa, salva de tiros e homenagens com honras militares.
Quem ouvimos agora foi Eduardo Matos, trazendo então a informação sobre o cortejo que encerrou as homenagens aos bombeiros mortos em incêndio. Pode falar, Ian.
Vacinação hoje para 28 anos em Rio Grande ocorre em todos os postos de saúde na sala extra da antiga rodoviária do Cassino, das 8h30 às 11h30 da manhã. No posto 4 no centro, das 8h30 da manhã às 2 da tarde e nos shoppings, das 4 da tarde às 8 da noite. Pessoas vacinadas com AstraZeneca Oxford nos dias 6 e 7 de maio devem comparecer hoje aos postos de saúde das 8h30 às 11h30 da manhã e nos shoppings também no horário das 4 da tarde às 8 da noite para receber a segunda dose a partir de hoje. Portanto, relembrando, retomando, pessoas vacinadas com a vacina de Oxford AstraZeneca nos dias 6 e 7 de maio hoje têm direito à segunda dose.
Agora sim, Receita Federal libera hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021. Ramon Nunes.
O contribuinte pode consultar se faz parte desse lote no site da Receita Federal a partir das 10 horas da manhã. O pagamento total do lote terá valor de R$ 5,8 bilhões. Ele será feito em 30 de julho para 5 milhões de contribuintes.
Policiais civis da Draco Pelotas, durante uma ação no bairro Três Vendas, na tarde de ontem, prenderam um indivíduo por tráfico de drogas. De acordo com o delegado Rafael Lopes, os policiais estavam monitorando a residência do acusado e o flagraram saindo para fazer uma entrega de entorpecentes. Após confirmar a venda da droga, os policiais realizaram a abordagem e em revista à residência foi encontrado um tijolo de maconha e também balança de precisão. O investigado foi conduzido ao plantão da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posteriormente conduzido ao presídio local. Festa da Uva de Caxias do Sul tem nova rainha, Gustavo Gossen.
Bom dia, meus amigos da Gaúcha Zona Sul. Ela é Priscila Zanol, de 26 anos, coroada na cerimônia concluída na noite desta quinta-feira no Teatro da UX, após 26 dias. Priscila trabalha com estética e cosmetologia e representou a Sociedade Amigos de Ana Heck. A corte para 2022 vai contar com as princesas Bianca Fabruot, de 29 anos, que é fisioterapeuta, e Bruna Malman, professora e também com 29 anos. Bruna é filha de Maria de Lourdes Malman, que se sentiu mal na plateia durante o evento no dia 26 de junho. Na ocasião, ela foi socorrida até o hospital, mas morreu logo depois, razão pela qual a cerimônia havia sido adiada. Maria de Lourdes foi homenageada no início do evento desta noite, antes dos desfiles das 12 candidatas. Inclusive, no momento da passagem da Bruna, o público aplaudiu de pé. A 33ª edição da Festa Nacional da Uva está marcada para ocorrer entre os dias 18 de fevereiro a 6 de março. Da redação de GZH, Gustavo Gossen.
Em agenda em Rio Grande nesta quinta-feira, o governador Eduardo Leite recebeu a apresentação do projeto Rio Grande Porto Indústria. A proposta conta com investimentos de mais de 9 bilhões de reais, oriundos de 17 empresas que juntas gerarão mais de 11.700 postos de trabalho no Distrito Industrial. A intenção é que o ambiente ofereça proximidade e promova o desenvolvimento para todos os elos da cadeia produtiva do Rio Grande do Sul, com essa estrutura que pode facilitar o escoamento da produção, como importação de matérias-primas.
Deputada Joyce Hasselmann aciona a Polícia Legislativa após acordar ensanguentada e com fraturas. Pedro Quintana.
A deputada Joyce Hasselmann, do PSL, ex-líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso, está com diversas fraturas e hematomas no corpo e não sabe dizer como os ferimentos aconteceram. Joyce diz ter acordado no último domingo, no chão do seu apartamento funcional em Brasília, no meio de uma poça de sangue e com muitas dores pelo corpo. Ela conseguiu chamar o marido, que estava no apartamento, mas tinha dormido em outro quarto, para socorrê-la. Joyce foi ao hospital fazer exames e descobriu diversos traumas pelo corpo, incluindo 5 fraturas no rosto e 1 na coluna. Os médicos, segundo ela, descartaram a possibilidade de uma queda acidental. A deputada acredita ter levado uma paulada na cabeça. Ela desconfia ter sofrido um atentado dentro de casa e, por isso, acionou o Departamento de Polícia Legislativa para abrir a investigação. As imagens das câmeras de segurança do prédio devem ser analisadas.
7h13, agora a previsão do tempo, chegando aqui no Direto ao Ponto com o Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, previsão de tempo ainda frio, mas com menor intensidade sobre o estado do Rio Grande do Sul. Em grande parte, as temperaturas já estão acima de 10 graus Celsius no começo do dia. Vamos ter à tarde aquecimento? Vamos, mas não chega a gerar assim, olha, vai ter calor. Não, a gente tem uma temperatura que sobe no período da tarde, vai a 24 ou 25 aqui em Porto Alegre, vai a 26, 27 na parte central em direção ao oeste. Então a gente tem um aquecimento já mais expressivo, mas não pode assim vacilar muito, porque aquece no meio da tarde e esfria no fim da tarde e à noite de novo. Então a gente tem uma boa perspectiva de aquecimento, mas depois volta a esfriar. A tendência toda é um final de semana de tempo sem chuva, tanto no sábado quanto no domingo. No sábado em todo o estado, no domingo tem chuva, mas numa área pequena do nosso estado. A expectativa de um domingo muito quente, especialmente entre Porto Alegre e sua região metropolitana, especialmente a região metropolitana, 28, 29 graus, até 30 em alguns prognósticos. Nos termômetros de rua, com certeza a gente vai ter temperaturas de 30 graus no domingo. A tendência depois, na segunda-feira, com a chegada da chuva, a temperatura cair rapidamente, voltando a esfriar e esfriar bastante sobre o nosso estado. Então, fiquem atentos. A gente tem aí um período onde o frio diminui até o domingo e depois tem um período onde o frio volta a aumentar a partir de segunda-feira. Frio com bastante umidade, principalmente aqui no leste do estado, até quarta-feira. E frio já um pouco mais seco a partir de sexta. Então, pessoal, fica atento aí com relação a essa situação das temperaturas. O frio está passando, mas não esqueçam que ele vai voltar na segunda metade da semana que vem ao Rio Grande do Sul.
Agora, 7h15, as informações do futebol com Marcos Bertoncello.
O fantasma do Olímpia na Libertadores apareceu mais uma vez. O Inter ficou no empate em 0-0 contra os paraguaios no Beira-Rio e foi eliminado nos pênaltis pelo placar de 5-4, dando adeus à competição sul-americana. Agora, o Colorado foca apenas no Brasileirão até dezembro. Já neste domingo, enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa. Os confrontos da Libertadores estão definidos, com exceção do adversário do Barcelona de Guayaquil, que será Fluminense ou Cerro Porteño. Deste lado do chaveamento, o Flamengo vai enfrentar o Olímpia. E do outro, River Plate contra o Atlético Mineiro e São Paulo diante do Palmeiras.
Agora 7:15, direto de Tóquio. As informações da abertura da Olimpíada, de logo mais, com Andrezinho Silva.
Ocorre logo mais, 8 horas da manhã no horário de Brasília, 8 horas da noite aqui no Japão, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que vai acontecer no Estádio Nacional. 205 países se fazem representados. Nesta cerimônia, o Brasil terá apenas 4 presenças. Dos porta-bandeiras, Kathleen Quadros, atleta da Sojipa e do Judô, e de Bruninho, capitão da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei. Eles representarão os atletas brasileiros. 2 dirigentes, incluindo o chefe de missão Marco Antônio Laporta, também estarão presentes na cerimônia. A preocupação com o aumento de casos de Covid-19 segue no Japão. Nesta sexta-feira, novos 19 casos foram registrados pelo Comitê Organizador dos Jogos junto a credenciados, sendo 3 deles de pessoas que estão instaladas na Vila Olímpica. Desde o começo do mês de julho, 110 casos entre credenciados já foram realizados. Direto de Tóquio, André Silva. Some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart. And I'll do whatever it takes.
Sete horas 18 minutos, daqui a exatos 42 minutos, teremos início a cerimônia de abertura da Olimpíada de Tóquio 2020. E a nossa trilha musical hoje, desde cedo, passeia pelas grandes apresentações nas aberturas, nos encerramentos dos Jogos Olímpicos. E estamos ouvindo a apresentação de Gloria Estefan, Reach, na Olimpíada de Atlanta, em 1996. Olimpíada, por ser de 4 em 4 anos, né, Ian? É um momento de preparação muito grande dos países de fazer uma melhor apresentação. Eu lembro que a Olimpíada de 2016, em 2014, iniciou a preparação apenas dessa, a preparação toda apenas dessa apresentação que seria executada na abertura. Então, uma preparação muito grande. Os países tentam mostrar o que tem de melhor e é o que aconteceu em Atlanta com Gloria Estefan.
Tem algumas que ficam para a história, né? Tem algumas que todo mundo lembra. É, das que eu assisti, tá? Para não dizer aquelas que estão gravadas na história, como essa de Atlanta. Eu lembro de uma de Moscou, foi muito marcante também.
Mas o ursinho não... chorando, né?
Isso, exatamente. Essas eu não cheguei a assistir. As que eu assisti, ou seja, as mais recentes, né? Que a gente... É, pode dizer que, com orgulho, que ainda é jovem, né, Fred? Então, das que eu assisti, eu acho que me marcou muito a de Pequim, viu? Por conta da tecnologia, de ver aquele... Eu não me lembro quem era aquela pessoa, mas era um rapaz que foi praticamente voando acender a pira olímpica com a tocha na mão. É muito bonita aquela cena. E a do Rio de Janeiro, guardo com muito carinho também, agora de 2016, que apresentou com Gilberto Gil e alguns outros cantores a cultura do Rio de Janeiro, a diversidade, pluralidade da cultura do Rio de Janeiro, com diversos cantores, diversos gêneros musicais. foi muito legal também. É, acho que são duas que me marcaram recentemente, mas elas ficam para a história sem dúvida. Tomara que essa de Tóquio seja mais uma, e que deve ser uma Olimpíada muito diferente, né? A gente sempre fala sobre as coisas que mudaram com a pandemia, a Olimpíada mudou também, e a gente vai ver muita gente se superando, com muitas histórias diferentes, muito mais no enredo, no contexto, do que na questão de busca de recordes, de desempenho esportivo. Vai ser um desempenho muito mais em outros aspectos que também envolvem o esporte, como a superação.
É, eu sou suspeito para falar, porque eu sou um apaixonado por Olimpíada. Inclusive, eu gosto dessas festivais olímpicos, podemos dizer assim. Por exemplo, Pan-Americano. É, o primeiro Pan-Americano que eu assisti, eu lembro assim, que eu mais foquei, né, de assistir, foi o de Santo Domingo, em 2003. A partir dali, eu comecei a gostar bastante desses eventos, né, de esporte. E realmente é um momento muito especial. E como tu disse, né, é uma Olimpíada diferente de tudo. Ontem eu vi o Álvaro José, que tem aí 11 Olimpíadas na conta. Também já ouvimos aqui o Zé Alberto Andrade, que tem 7 Olimpíadas na conta. Ele disse, nada, nada, nada será comparado ao que viveremos em Tóquio. É uma Olimpíada completamente atípica, inclusive mais atípica do que nos períodos de guerra, que as Olimpíadas tiveram algumas edições em períodos de guerra. E estamos numa guerra, né, Ian? Numa guerra sanitária que realmente ocasionou, inclusive, o adiamento da Olimpíada de Tóquio, que segue sendo Sim. Olimpíada de Tóquio 2020, mas agora sendo realizada em 2021.
É que isso interfere, a rotina da pandemia interfere na rotina dos atletas. Tem muito atleta que não é assim, tem grandes condições, não é todos que têm aqueles grandes patrocinadores que podem auxiliar, podem dar condições. Tem atleta que precisou se reinventar, adaptar toda a sua rotina de treinamento, sua preparação. Não foram 4 ou 5 anos, melhor dizendo, normais, principalmente esse último ano, um ano e meio de preparação dentro da pandemia já. Com certeza isso vai gerar mudanças e, inclusive, histórias belíssimas que a gente vai ver a partir de hoje. E para o Brasil, entrando já em questão de medalhas também, o Brasil ganha muito e deve ganhar muito com a entrada do skate e do surf, né? Nessa lista de esportes dos Jogos Olímpicos, pela primeira vez essas duas modalidades vão fazer parte. O Brasil já entra como favorito para ganhar medalha nas duas, pode inclusive alavancar isso no desempenho do quadro de medalhas brasileiro no futuro. Lembrando que o Brasil ficou na sua melhor posição em termos de medalhas e posição na última Olimpíada do Rio.
Com certeza. 7:23, intervalo comercial, já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul.
Aqui é o Escola do Gaúcha Atualidade, comentarista da RBS-TV. Eu queria chamar a atenção de todos para a vacina contra o coronavírus. Eu consegui me vacinar e a minha reação foi a melhor possível. A sensação é inigualável. Depois de passar por tudo que nós passamos, de cobrir todas as notícias sobre o avanço da pandemia, o enfrentamento a esse vírus e também o início do processo de vacinação, me sinto muito feliz, contemplado com a vacina contra o coronavírus. Quando chegar a sua hora, não espere. A vacina é uma proteção individual e uma garantia de imunidade coletiva. Nós vamos sair dessa pandemia quando 70% da população estiver com as duas doses. E isso, se todo mundo aderir, não vai demorar. Vacina para todos, vacina contra o coronavírus para superar essa crise.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
7:28, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM. Os nossos ouvintes participam através da nossa interatividade, o número é 99 é 999509495. Bom dia, Fred, Ian, Cláudio Elias, aqui da Ilha da Turutama, sem encerração, fechada aqui na ilha, 11 graus é a temperatura. Bom dia, Fred, bom dia, Ian. Olha só, o futebol gaúcho vai passar vergonha nacional. É a mensagem, a opinião do ouvinte Padilha. Já está passando, né, Padilha? Já está passando. Nessa semana tivemos a eliminação. Na verdade, a eliminação do Grêmio foi na terça, né, Ian? Foi na terça, né? Então, em uma semana só, os dois times eliminados das competições intercontinentais, né?
Exato, eu tinha pensado exatamente nisso, concordo com ele, lembrei disso agora há pouco, né? Uma semana trágica para a dupla nas competições que, convenhamos, né? Dava para passar e passar com tranquilidade. Ah, depois aí o Grêmio poderia pegar um adversário mais forte, como o Atlético Paranaense, que está fazendo boa campanha, ou o Inter pegar o poderoso Flamengo, aí tudo bem, aí, né? É do futebol, são adversários mais fortes, mas agora... É um vexame, é um fiasco, sim. As duas eliminações e as duas situações dos dois clubes que, sim, precisam olhar mais para baixo do que mais para cima na tabela nesse momento para garantir os 45 pontos no Brasileirão. E não é nenhum exagero a gente falar isso.
Bom que agora a corneta morreu, né? Porque os torcedores colorados que estavam cornetando os torcedores do Grêmio acabam pois parando. É. E os gremistas não têm como cornetar também, né?
Então, um anula o outro.
É um momento que cessou a corneta.
E é preocupante porque não é só o desempenho, não é só a pontuação baixa no Brasileiro. É todo um contexto ruim de troca de treinador, de jogadores que perderam totalmente a confiança. Né? A gente vê nos dois jogos, nas duas eliminações, jogadores que estão perdidos, que estão psicológico abalado. E isso dentro de uma competição como o Brasileiro, que é disputada, que já está em andamento, olha, é preocupante.
Preocupante. Os nossos ouvintes também participam aqui. Ó. Bom dia, Luiz do Sítio São Marcos, em Capão do Leão. Sereno que baixa, sol que racha. Já dizia minha avó lá na colônia de Monte Bonito. Bom dia a todos e um ótimo final de semana.
Tá uma serração muito bonita aqui em Rio Grande, viu, Fred?
Pois é, por aqui também. Muita serração desde cedo. Agora, olho para trás também. Mesma situação. Em Rio Grande, aí já havia relatado, mas também aqui o ouvinte, o Eloy Aguiar. Bom dia, Fred e Ian. É muito nevoeiro, porém esperamos que tenha abertura do sol durante o dia. 7:31, 7:31. Mande sua mensagem também, 999509495. A notícia da hora, Ian.
Então, vamos falar sobre a visita de Eduardo Leite aqui à região. Hoje ele vai a Pelotas, né, Fred? Mas ontem esteve aqui em Rio Grande, cumpriu uma agenda de três paradas, basicamente três locais. Primeiro foi até o TECOM para conversar com as autoridades públicas locais e também conversar com os empresários das empresas do porto, das empresas privadas, e lá foi apresentado lá no terminais dos containers foram apresentados alguns projetos, entre eles, o maior deles, o de 9 bilhões e 400 milhões de reais de um investimento privado das empresas, das 17 empresas que somadas podem gerar aí na expectativa de mais de 11 mil empregos, em torno de 11.700, quase 12 mil no distrito industrial. Um projeto que é muito ousado, mas que tem muito apoio de todas as empresas que estão hoje fazendo parte do Superporto, que fazem parte do Distrito Industrial, e foi apresentado para o governo. Isso aconteceu ali no início da tarde, foi apresentado também, apresentados uma a uma das empresas, contaram um pouco sobre onde trabalham, quais os setores estão investindo. Foi um encontro muito interessante deste ponto de vista. Depois, dentro ainda do TECOM, da sede do TECOM, o governador Eduardo Leite anunciou uma informação bem importante aqui para Rio Grande, falou que está garantida a verba a respeito da 734, duplicação da 734 entre o centro de Rio Grande e a BR-392. É um sonho antigo, a gente tem todo o cuidado de falar sobre essa promessa que é antiga, porque gera toda uma ansiedade na população de Rio Grande, principalmente, mas de todo mundo que passa por aqui durante a rotina do dia a dia e sabe que o horário de pico é complicado por ali, para quem vai para o cassino, para quem vai para Pelotas e para quem vem de outros locais e volta para Rio Grande ao final da tarde ou sai no início da manhã. Segundo ele, essa verba já está garantida, não há ainda uma contabilização exata do valor que vai ser investido, mas está já garantida e deve, inclusive, nos próximos 30 dias ser encaminhada para licitação. O projeto está sendo feito, ainda está sendo regularizado e deve ser encaminhado para licitação nos próximos 30 dias. Foi um anúncio que foi feito já no início da tarde, mas depois foi consolidado, foi confirmado ao final da noite numa reunião em que foi feito um outro anúncio por parte da prefeitura, inclusive mostrando para o governador, mostrando para as autoridades. Tinha muita gente, viu, Fred, na reunião ontem, importante. E tínhamos deputados, tínhamos também empresários, tínhamos representantes de instituições importantes da cidade, prefeita Paula Mascarenhas de Pelotas, prefeita de São José do Norte, delegados, enfim, várias autoridades. E isso foi aproveitado também no momento específico para apresentar um projeto de revitalização do Porto Velho de Rio Grande. Outra promessa importante e que chama a atenção da população. Projeto de revitalizar essa área do centro histórico para garantir uma maior comodidade, um maior conforto e um maior turismo para essa área local aqui de Rio Grande, histórica, e que precisa e merece dessa revitalização. Foi apresentado, neste caso, somente um projeto ainda, claro, projeto arquitetônico, que foi mostrado, um vídeo mostrando uma simulação de como deve ficar essa reforma do Porto Velho. E só para completar, sobre o investimento na 734, estava buscando aqui, na verdade foi anunciado, é 50 milhões de reais o valor que deve ser colocado nessa obra da 734. Segundo o Eduardo Leite, a prefeitura ainda está fazendo a conclusão do projeto de remanejamento das redes da iluminação, das redes de energia e iluminação, e em torno de 30 dias é a promessa para que isso seja feito e a partir disso seja lançada a licitação para contratar a empresa que vai construir, que vai realizar a obra.
Tá certo. 7:36, 7:36. Temperatura agora em Pelotas é de 9 graus, em Rio Grande temperatura de 11 graus. O Gaúcha hoje é sempre para CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. O seu gato merece o melhor. Leroy, carne é a ração completa para gatos castrados com proteínas e nutrientes que deixam a pele e o pelo mais saudáveis, macios e brilhantes. Conheça a nova fórmula livre de corantes e aromatizantes artificiais. Sou gato, sou assim, sou Leroy. Leroy é da Supra, sempre nutrindo amizades. Agora são 7:37. Eu e o Ian falávamos sobre Olimpíadas, grandes momentos das aberturas, e vamos conferir mais um grande momento da abertura de uma Olimpíada, que foi a de Londres, em 2012. E teve apenas esse show, Ian Tâmara. Pode rodar, Matheus. McCartney, lá em Londres, 2012, Inclusive, Ian, tu comentaste sobre a Olimpíada de 2008, né, em Pequim. Tivemos depois, 4 anos depois, 2012, Londres. E eu, na minha opinião, foi a maior aí, abertura dos tempos modernos. Tivemos alguns fatos da cultura pop nessa abertura em especial. Além, claro, das apresentações musicais, que foram muitas. Tivemos o James Bond descendo de helicóptero com a Rainha Elizabeth. Claro, foi uma encenação, mas eles conseguiram fazer ali muito bem. A Rainha só entrou no estádio depois que pousou o dublê da Rainha lá no helicóptero. Pousou de paraquedas dentro do Estádio Olímpico de Londres. E tivemos também o Mr. Bean tocando piano com a Orquestra Filarmônica de Londres, além de todas essas apresentações musicais. Então, com certeza, mais um momento olímpico para ficar para a história, né, Ian?
Mas é que a gente tem que levar o fato de que Londres tem muitas personalidades também, tem uma vasta lista de pessoas famosas para fazer essa abertura, que ficou muito legal mesmo, foi muito bacana, e teve esse destaque aí de Sir Paul McCartney nas vozes das interpretações mais marcantes dessa abertura.
7:39, ao som da Olimpíada de 2012, vamos para o intervalo comercial.
Gaúchos, irmãos do Rio Grande do Sul, eu pude fazer a minha vacina e confesso para vocês que eu estou me sentindo muito bem, porque eu sinto que estou definitivamente enfrentando esse tal de coronavírus que tem trazido tanto problema para nós. E esta minha felicidade eu quero repassar para você. Então prepare-se, a sua vez vai chegar. É importante que você faça a sua vacina, é importante que você cuide da sua saúde, é importante que você use máscara, que tenha higienização completa. Enfim, nós precisamos fazer uma verdadeira mobilização pela vacina e pela saúde. Tá legal? Falou para vocês, Pedro Ernesto Denardim. Um beijo a todos e muita saúde para todos nós.
Gaúcha e Grupo RBS, juntos contra o vírus.
Sete horas 44 minutos, 7:44, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, para CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Um abraço para o William, para o Julian, pessoal da CC Seguros, sempre conosco aqui no Gaúcha hoje, na Gaúcha Zona Sul, e também Unipersonal. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Chegou a hora de você investir no seu futuro profissional. E sabe qual a melhor forma? Fazendo um curso de graduação no EAD UCPEL. Só no EAD UCPEL você pode estudar no seu tempo e onde quiser, adaptando seus estudos à sua rotina. E eu tenho uma novidade. Fazendo a sua matrícula, você ganha 80% de desconto na primeira mensalidade, mais uma bolsa de 40% no semestre. Isso mesmo, a primeira mensalidade sai a partir de R$ 54,00. Essa é a sua chance de estudar na universidade mais tradicional do interior do estado, sem sair de casa e com um super desconto. São muitos os cursos EAD e todos eles com a mesma qualidade e diploma do presencial. E mais, tem a toda a estrutura da UCPEL disponível sempre que você precisar. Mas corra, você precisa fazer a sua matrícula até o dia 16 de agosto para ganhar os 80% de desconto na primeira mensalidade, mais uma bolsa de 40% no semestre. Consulte as condições e saiba mais em ead.ucpel.edu.br. 7:46, vamos agora com a previsão do tempo, chegando aqui no Gaúcha hoje. Para Brejeiro, visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram, Brejeiro Oficial. Fala, Cleocum!
Amigos da Gaúcha, bom dia a todos. Olha, uma bela de uma sexta-feira, viu? Mas ainda tá frio. Não é aquele frio que a gente já teve, longe disso. Mas ainda tá frio pela manhã, o pessoal tem que sair um pouco agasalhado. A expectativa toda é que a gente tenha um aquecimento entre amanhã e depois, principalmente domingo à tarde, muito quente. Mas aí já começa a chuva lá pelo sul, porque na semana que vem a gente tem mais pancadas de chuva por aqui, tá certo? A previsão vai por aí, a previsão vai pela manutenção do ar seco até o final de semana, se bem que não é em todo o estado, porque no domingo, entre a tarde e a noite, tem chuva no sul e na campanha, mas principalmente no sul, e a tendência de que depois, sim, segunda e terça, aí a chuva venha a se espalhar pelo estado. E mesmo assim, segundo os últimos prognósticos, é bem provável que na terça-feira, na parte da fronteira com o Uruguai, já não tenha chuva. Então a chuva começa domingo para segunda no sul do estado e na terça já não tem na fronteira. Depois a gente vai ter terça na maior parte do estado do Rio Grande do Sul, ainda tem chuva, pode até chover um pouco forte no norte. Mais pancadas de chuva estão previstas entre quarta e quinta no litoral, principalmente quarta-feira, litoral sul do estado, e na quinta-feira pegando também o litoral norte. Esse leste do estado tem na quarta e na quinta ainda muitas nuvens, por causa da umidade que é jogada do oceano em direção ao continente. E fica por aí. Algumas chuvas, algumas garoas leves por aqui. O tempo só vai abrir aqui na faixa leste na sexta-feira. Faz frio mais forte na terça, faz um frio mais intenso, especialmente no oeste do estado, entre a quarta e a quinta. E entre sexta e o próximo final de semana, o frio se estende por todo o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente vai ter um dia quente, dois ou três de chuva e depois uma sequência de uma semana de dias frios por aqui.
Obrigado, Cleucon. 7:49. A notícia da hora. Fala, Ian.
Fred, a gente tem uma notícia importante sobre o porto. Além ontem dos anúncios que foram feitos, mais uma vez, os portos, tanto de Rio Grande quanto de Pelotas, registraram o melhor primeiro semestre da história. Os dados foram divulgados no início dessa semana. O Porto do Rio Grande, que é o principal complexo do sistema hidroportuário gaúcho, teve o melhor primeiro semestre da sua história, com uma movimentação de 20.805.726 toneladas. Se a gente visualizar a movimentação de cargas pelos segmentos específicos, ao longo dos seis primeiros meses do ano, foram mais de 7 milhões de toneladas de carga geral, mais de 12 milhões de toneladas de granéis sólidos e outros mais de 1 milhão e meio de toneladas de granéis líquidos. Essa liderança de exportações ainda segue com as remessas de soja em grão, mas as cargas de madeira foram as que apresentaram um maior incremento percentual no período em relação ao ano passado e que demonstrou um aumento de mais de 315%. A lista de destaque de exportação, quando comparadas com a movimentação no mesmo período do ano passado, tem aí um aumento do trigo de 69%, farelo de soja de 24%, fumo 23% e o cavaco de madeira de 21%. Essas cargas têm o maior destino para a China, que representa 57% de todas as exportações. E assim como em Rio Grande, o primeiro semestre do Porto de Pelotas também teve números bem positivos, com uma movimentação de 704.626 toneladas. Isso significa que o cais do Porto de Pelotas teve o melhor primeiro semestre da sua história também, em comparação com o ano passado. O aumento das movimentações foi de 32,25%.
7:51, agora as informações do esporte, aqui na Gaúcha Zona Sul.
Esporte na Gaúcha Zona Sul.
Para a Ótica Estima, sempre com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e no Praça Shopping. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914, começando com as informações da dupla Grenal.
Depois da eliminação na Copa Libertadores da América para o Olímpia nos pênaltis, o técnico Diego Aguirre, na entrevista coletiva, lamentou o excesso de oportunidades desperdiçadas pelo Internacional. Agora, o clube tem pela frente apenas o Campeonato Brasileiro até o final da temporada. E o próximo jogo já é domingo em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Para esta partida, o técnico Diego Aguirre não deverá ter o retorno de nenhum titular. O centroavante Guerreiro deve voltar a ficar à disposição na semana que vem e a direção está tentando avançar na contratação do meio atacante Paulinho, 24 anos, revelado pelo Fluminense e atualmente no Boa Vista de Portugal. Para o Gaúcha hoje, Eduardo Gabardo.
O Grêmio finaliza nesta sexta-feira sua preparação para duelo contra o América Mineiro, que ocorre neste sábado às 5 da tarde na Arena Tricolor. A principal dúvida e problema para o técnico Luiz Felipe Scolari segue sendo a questão clínica e médica do zagueiro Pedro Jeromel. O capitão Tricolor saiu de campo no duelo contra a LDU, reclamando de dores no quadril. Ele está sendo reavaliado diariamente para saber se terá condições de estar em campo neste sábado. O Tricolor tem esse confronto direto que pode valer a subida de uma posição na tabela de classificação, mas ainda não sairá da zona do rebaixamento. Douglas Costa é o principal retorno e reforço para a escalação titular. Kahneman suspenso, não fica à disposição. Caso Jeromel não atue, três zagueiros disputam duas posições: Juan, Paulo Miranda e Rodrigues. Destaques do Grêmio aqui no Gaúcha hoje.
7 horas 53 minutos e temos o Brasil em campo neste final de semana. Brasil que joga novamente fora de casa. Já havia encontrado a equipe do Náutico lá em Pernambuco. Encontra agora a equipe do Avaí em Santa Catarina. Depois de sofrer a derrota por virada, inclusive, o Brasil encara a equipe do Avaí no domingo, 8h30 da noite. Um jogo realmente que pode contribuir na pontuação do Brasil. O Brasil precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Ontem, inclusive, houve um anúncio importante. A Série B terá VAR a partir do segundo turno. As séries B, C e D terão o VAR, a presença do árbitro de vídeo, então, nas próximas rodadas. Brasil, então, encarando a equipe do Avaí fora de casa, já está em Santa Catarina, inclusive, para encarar a equipe do Avaí. São Paulo segue se preparando aí, né, Ian?
Segue na preparação, lembrando, mais uma semana, né? Mais uma semana, na próxima já começa o Citadino com São Paulo, com o Rio Grande e com o Rio Grandense.
7 horas 54 minutos e vamos com a Olimpíada do Rio 2016. Na abertura, uma apresentação inesquecível. Caetano Veloso, Gilberto Gil e Anitta cantando uma das músicas mais tradicionais do país. Isso aqui é o que é. Vamos ouvir.
É. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, 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 é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumar.
7 horas 55 minutos, daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, pontualmente, tem início a transmissão, é claro, da abertura da Olimpíada de Tóquio. É realmente um momento que vai ficar para a história, Iatâmbara.
Vai, a gente vai estar na expectativa, que estava acompanhando na tela da Globo, né? Galvão Bueno está lá pronto, já posicionado ao lado dos comentaristas, aguardando essa abertura. Tóquio hoje vai brilhar.
Com certeza vai brilhar e a nossa cobertura aqui na Rádio Gaúcha segue. Temos Zé Alberto Andrade, Rodrigo Oliveira, André Silva, Alice Bastos Neves, enfim, toda a nossa equipe está mobilizada lá em Tóquio para trazer as informações.
O rádio, que é um grande companheiro, principalmente dos madrugadores, pessoal que fica trabalhando ou está sozinho em casa, às vezes ouvindo, vai ser um espetáculo, né? Todas as madrugadas aqui na Gaúcha com muito esporte, com muita Olimpíada.
Não, e outra, né? É uma coisa que a gente tem que ter orgulho de dizer. Somos a única rádio do país credenciada. Verdade. E que está lá em Tóquio. É realmente um grande privilégio que os nossos ouvintes vão ter de está aí com todo o nosso time de comunicadores direto lá de Tóquio. E a Tâmara, obrigado pela companhia. Hoje tem Zona Sul de Negócios, a partir das 11h30 da manhã aqui na Gaúcha Zona Sul.
Muito assunto bacana, nossa economia está bombando aqui na Zona Sul, a gente vai falar muito sobre isso.
Agradecendo também a parceria de todos os nossos ouvintes, desejando uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Fique bem, até mais, tchau!
Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. E vem pro samba, bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. Bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. Bota a sandália de prata e vem pro samba sambar.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.